Olá, eu sou Isabela Galizia e estarei no Observatório do Terceiro Setor junto com Betinho Frangela todas as quintas-feiras, às 14 horas, falando sobre esporte. Como estão os preparativos para as Olimpíadas Rio 2016? Será que o Brasil está preparado? E as Paralimpíadas? Você sabe como funcionam as categorias disputadas por pessoas com deficiência? Então não deixe de acompanhar aqui, no Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O mundo tem cerca de 60 milhões de refugiados. Só no Brasil são quase 10 mil refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades diferentes, segundo estimativas do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou Acnur. No Brasil existem diversas iniciativas que incluem, promove e difunde os direitos dos refugiados no país e também na América Latina. Nós vamos conversar sobre o assunto dos refugiados com o João Amorim, que é professor de Direito Internacional, coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e ele é professor na Unifesp e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, João.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. É mais um prazer estar, João, aqui mais uma vez.
Tempos difíceis para o país e também para os refugiados.
Tempos difíceis, sobretudo porque parece que a espécie humana, sobretudo a espécie humana do mundo industrializado, teima em não aprender, né, o que é certo, né, a não aprender a solidariedade, a cultivar o egoísmo e valores que alimentam essas crises humanitárias que nós vivemos.
Muito bem, nosso outro convidado é o padre Marcelo Monge, paroco e diretor da Cáritas, da Arquidiocesana de São Paulo. Boa tarde, padre Marcelo. Prazer em revê-lo. Já faz algum tempo, né?
Já faz algum tempo. Que bom que estamos aqui novamente para refletir, para atualizar, para informar quem nos ouve. Obrigado a todos vocês que nos ouvem nessa tarde sobre situação dos refugiados no Brasil e no mundo. Acolher é muito bom.
Que bom que você está aqui, padre. A situação, como está a situação dos refugiados aqui em São Paulo, no estado de São Paulo?
Está difícil, mas não impossível, né? Aqueles e aquelas que conseguiram sair do seu país, onde a sua vida estava ameaçada, e conseguiu chegar em São Paulo, imagino, e é o que eu tenho ouvido, que para eles é um alívio muito grande. Porém, chegando aqui em São Paulo, enfrentam vários desafios. O primeiro é a língua, o segundo é a cultura, a comida que é diferente, o trabalho, né, a estabilidade que possivelmente tinham no seu país e aqui em São Paulo não tem. Então, é difícil, mas não é impossível. Com a solidariedade, com o acolhimento dessa cidade maravilhosa, desse país abençoado, como muitos dizem, as pessoas vão, com dificuldades, reconstruindo a sua vida, a sua história.
E, infelizmente, eles contam também com o preconceito de um segmento da população.
É, a população, infelizmente, carrega em si vários preconceitos. Preconceitos contra homossexuais, contra negro, contra nordestino, contra imigrantes, contra refugiados. Enfrenta, sim.
Como acontece todas as quintas-feiras, a minha parceira, a jornalista Ana Rogers, do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel, os nossos convidados, e boa tarde aos ouvintes.
Falando da ausência de solidariedade, Ana, eu quero repercutir com você a remoção da população de rua. Estão sendo removidos, porque o frio chegou antes, né, do inverno. Mas é interessante que essas barraquinhas que estão na frente da Fiesp não são removidas.
Pois é, eles continuam aí protestando em plena avenida mais famosa do Brasil, né, do centro de negócios do país, e continuam aí. Há também, da mesma forma que há as críticas a essa remoção das pessoas, dos moradores, pessoas em condição de rua, né, que eles não são moradores de rua, eles estão em condição de rua, e quem sabe um dia podem sair dessa condição. Mas há também, há desinformação também, me parece que há algumas ações com esses moradores, não é? Também a gente tem que tomar cuidado com as informações, porque nem tem que ser muito cuidadoso com o que está sendo feito e com o que deixou de ser feito. Eu acho que o maior erro, quer dizer, a vida humana, ela tem sempre que vir primeiro. Então, sejam lá quais são as condições, se é burocracia, se é falta de recursos, se o Estado não está cuidando da vida dos cidadãos, então ele está ali para quê, né? Acho que tem que ser a prioridade.
Eu acho que o principal é preservar os direitos humanos dessa população que não tem porta-voz. E que está
e que sofre preconceito também. Tem certos bairros.
Principalmente
certos bairros de São Paulo, as pessoas ficam incomodadas com esses moradores e ficam aliviadas quando eles desaparecem.
Ah, e eu acho, se me permite, eu acho uma questão a mais. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado aqui iniciativas importantes e iniciativas que são, na verdade, uma bufetada na cara dos poderes públicos, dos três níveis, né? Como, por exemplo, do Cefras, ali do lado, no convento dos franciscanos, que com doações, com boa vontade, com o coração aberto e sem preconceitos, abriu seu salão. Se eu não me engano, são 100 leitos, né, Marcelo?
Ali no Chá do Padre.
São 100 leitos, ou seja, 100 pessoas têm, né, um leito para dormir nessas noites frias, né, um banho para tomar, etc., né? Agora, nós não podemos nos esquecer que, segundo dados oficiais, nós temos 16 mil, as autoridades públicas contam em torno de 16 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Se você imaginar que a cidade de São Paulo é a cidade mais rica do país, é o centro industrial, é o coração do PIB brasileiro, tem com todas essas coisas positivas e fantásticas que São Paulo tem, né? É uma vergonha. E você ainda ter locais que segregam essas pessoas, que discriminam essas pessoas, que tornam essas pessoas invisíveis, que preferem não olhar para essas pessoas. E mais ainda, setores da sociedade e das autoridades públicas que defendem uma arquitetura anti-humana, uma arquitetura de exclusão. Então, nós temos pessoas em situação de rua, sim, pelos mais diversos assuntos. Agora, as pessoas morrem de frio, cinco pessoas em situação de rua morreram de frio na última semana, porque a cidade de São Paulo é governada pela especulação imobiliária e pelos ditames do capital.
Que é um absurdo.
O que é um absurdo.
Hoje a gente conta um pouco com a solidariedade da igreja, nesse momento, que chama os fiéis para contribuírem com essa população de rua.
Acredito que a igreja sempre está atenta a essas necessidades. A Missão Belém, Toca de Assis, Aliança de Misericórdia, Vicariato do Povo da Rua, da Arquidiocese de São Paulo, todos os dias faz esse trabalho, né, de chamar as pessoas que estão na rua para ir para os seus albergues, para as suas casas de acolhida. Agora, neste período, claro, a igreja desperta a solidariedade de muito mais pessoas para que possam contribuir, para que possam colaborar. Por exemplo, a Missão Belém tem feito um trabalho de ir, né, nas ruas e chamar as pessoas para sair das ruas, sair da drogadição. E muitas pessoas têm aceitado. E agora, então, a Missão Belém enfrenta o problema de ter o que comer, né? Então, nós estamos no bairro do Belém, da Mooca, fazendo uma arrecadação de alimentos, sobretudo de primeira necessidade, arroz, feijão, açúcar, óleo. Nós estamos colhendo de casa em casa, estamos fazendo aquilo que se fazia antigamente e que hoje, né, a gente não vê muito, mas lá na região começamos ontem, aí de casa em casa pedir a solidariedade. Graças a Deus, muitas pessoas têm colaborado, porque as pessoas querem sair da rua, mas elas precisam se alimentar. Então nós vamos...
Os representantes da Missão Belém estiveram aqui no ano passado, a gente vai conversar com a produção, porque eles voltem aqui para a gente divulgar essa campanha, que é fundamental, sobretudo porque o frio avançou agora, chegou antes, né? Nós estamos ainda no outono, terminando mais uma ou duas semanas, mas é importante a gente divulgar essa campanha. Ana?
Um detalhe interessante também, me parece que alguns albergues, inclusive, estão aceitando os cachorros dos moradores, das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acham que isso não tem a menor importância? Tem. Porque essas pessoas que estão em condição de rua, elas não querem abandonar seus animais.
Sim. Eles são representam a família que
exatamente.
Eles têm.
Exatamente. Então, esses albergues estão abrindo.
E muitas pessoas em situação de rua são mais responsáveis
com os
seus animais de estimação do que muita gente que vira a cara e torce o nariz para elas.
E muita,
né,
gente que vai de férias e larga o animal na rua.
Sim, se eu solto na rodovia, como eu já vi algumas vezes acontecer.
Aliás, esses animais que os nossos irmãos de rua cuidam, provavelmente
foram
são animais animais que famílias, né, que os tinha durante um período do ano e que no período de férias, para não pagar hotel ou para não levar o cachorro, deixa na rua. Constantemente a gente vê isso. E esses cães são esses, né? Então, nessa hora também, essas pessoas que abandonam seus cães deveriam ser os primeiros a dizer: eu não pude cuidar, eu não estou cuidando do cão que era meu, sim, mas alguém está cuidando para mim. E isso acontece. Acontece com pessoas, né? Eu, quando vou a um hospital, ou a algumas casas de acolhimento, as pessoas, né, que querem sair de férias deixam lá o pai, a mãe, o sogro, a sogra, né, como se fosse um depósito, né, naqueles dias para poder sair tranquilamente de férias. Eu confesso que eu fico meio horrorizado, né, tenho dificuldade em acreditar que essas coisas aconteçam, mas acontecem.
Acontece. Participe do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 11 95077 1295. Repetindo, 11-9 na frente, 5077-1295. Ou ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Isabela Galizia e estarei no Observatório do Terceiro Setor junto com Betinho Frangela todas as quintas-feiras, às 14 horas, falando sobre esporte. Como estão os preparativos para as Olimpíadas Rio 2016? Será que o Brasil está preparado? E as Paralimpíadas? Você sabe como funcionam as categorias disputadas por pessoas com deficiência? Então não deixe de acompanhar aqui, no Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora, com a reportagem da Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo. Hoje, com uma matéria sobre o Dia Internacional das Remessas Familiares. Edgar Júnior, do Banco Mundial, em Brasília, tem as informações.
O presidente do Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola, FIDA, Kanayo Nwanze, afirmou que as remessas de dinheiro feitas por migrantes geram estabilidade para famílias e países que as recebem. Nwanze pediu maior reconhecimento dessas contribuições financeiras. Segundo ele, o dinheiro é uma salvação, particularmente para os que vivem em sociedades consideradas frágeis ou pós-conflito. Em 2015, aproximadamente 250 milhões de migrantes no mundo enviaram 450 bilhões de dólares, o equivalente a R$1,5 trilhão de reais, de volta aos seus países de origem. O chefe do FIDA disse que o envio de dinheiro pode ajudar a reconstruir o tecido das sociedades, impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar a estabilidade necessária para um futuro de esperança. No ano passado, 60 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas por causa de conflitos e crises políticas, incluindo 20 milhões de refugiados. Nwanze declarou que não importa quantas pessoas deixam seus países de origem para escapar da pobreza ou de conflitos, muitas outras continuam vivendo na região. Segundo ele, é importante ter como foco os que estão vivendo em áreas de conflito, onde o envio de dinheiro pode ter um impacto positivo maior. O presidente do FIDA citou El Salvador, Líbano e Sri Lanka como exemplo de sociedades em conflito que foram reconstruídas com a ajuda do envio das remessas. Na última década, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola coordenou o programa de remessas em mais de 40 países, ajudando no processo de envio e dando às famílias mais opções de investimento. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem. Essa matéria do Edgar Júnior é interessante. A edição de junho do jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está com muitas novidades e a gente vai dar destaque a uma que é intitulada, uma matéria intitulada Um Cavalo de Pau nas Políticas Sociais. A Amélia Cohen, que escreveu o artigo, que fala do início do governo interino de Michel Temer. Você encontra o Le Monde Diplomatique Brasil nas principais bancas do país. Informação é importante, análise é fundamental. Muito bem, voltando aqui, o João Morim me deu uma informação, trouxe aqui uma informação importante. Desde o início do ano, já chegaram à Itália 7 mil crianças desacompanhadas. A Unicef exige medidas aos países de origem, trânsito e destino. O que quer dizer, que absurdo é esse, João?
Olha, João, segundo o Unicef, 9 em cada 10 crianças que chegam à Europa, através sobretudo através da Itália e da Grécia, chegam desacompanhadas. Ou porque seus pais morreram na travessia, ou porque eles não conseguiram custear o deslocamento de todo mundo. Isso é aterrador, né? Veja, eu falei agora há pouco que nós vivemos tempos de um espanto negativo, né? De um espanto desalentador, né? Nós vivemos uma época em que as pessoas, mesmo diante de um vídeo com uma adolescente dopada e vários homens a violentando, as pessoas ficam se perguntando ou dando aso ao argumento de se ela queria, se ela não queria, etc. Diante da cena grotesca de um policial matando uma criança de 10 anos de idade, nós ficamos cogitando se uma criança de 10 anos tem capacidade de dirigir, segurar uma pistola 38 e dar 3 tiros. Ou seja, nós chegamos a pontos de cogitar situações de uma imbecilidade, de uma burrice, que foge a qualquer tipo de senso comum. E nós estamos nos acostumando com essas situações de imbecilidade. O que me parece? Me parece que essas 7 mil crianças desaparecem. Ah, temos 7 mil crianças desacompanhadas e pronto. Essas crianças, como todas as pessoas em situação de deslocamento forçado, estão num nível de vulnerabilidade impressionante. Vítimas sujeitas à exploração sexual, sujeitas ao tráfico, ao tráfico de órgãos, sujeitas ao tráfico de drogas, sujeitas a uma série de vicissitudes. O Acnur já constatou dos milhares, das centenas de milhares de refugiados que chegaram à Europa no ano passado, as pessoas em maior vulnerabilidade são as mulheres e as crianças.
João, quando os países ricos vão dar uma resposta efetiva para esse drama humano?
Olha, Joel, na minha visão, eu acho que eu sou muito pragmático, o Marcelo me conhece já há algum tempo, trabalhamos juntos já há bastante tempo. Eu acho que nós não podemos e não precisamos simplesmente ficar esperando uma mudança de atitude dos países ricos. Nós podemos forçar essa mudança de atitude dos países ricos. Nós podemos forçar. Veja, uma coisa que a sociedade civil se esquece é de que as decisões dos países ricos são decisões de governantes e de capital. Só que os governantes, quem os põe lá, são os membros da sociedade civil. Exemplo disso, veja, em 2003, após a invasão, a segunda invasão do Iraque, né, diante de mentiras, de armas de destruição em massa, etc., só um único governante de todos os países da coalizão se reelegeu, e mesmo assim, mediante questões controvertidas, que foi o presidente George Bush. Nenhum outro chefe de governo se elegeu após a invasão e a confirmação de que tudo não passou de um grande engodo, né? Há duas semanas atrás eu estava num evento em Porto Alegre e eu escutei uma frase muito provocativa, que vai ser o mote, inclusive, do texto da minha coluna do Observatório, do meu próximo texto da coluna do Observatório. Nós precisamos decidir se nós queremos uma responsabilidade social ética ou cosmética. O que me parece é que a sociedade civil quer uma responsabilidade social ética até o ponto que ela não precisa sair do seu sofá. Até o ponto que ela não precisa abrir a sua porta, não precise enfrentar as ruas. Porque, nós, veja, nós internalizamos os protestos. Hoje em dia, a maior parte dos protestos e das indignações significam você mudar a sua foto do Facebook. Que não altera nada nos problemas sociais, nas crises humanitárias.
É verdade.
Nós somos agora uma sociedade civil virtual, que fica indignada no mundo virtual, mas não vai às
ruas.
Não vai para as ruas, não vai pressionar os governantes.
Olha, na fala do João, Ana, ele citou o drama que aconteceu com aquela menina de 13 anos no Rio de Janeiro. Mas não é um caso isolado. Continua acontecendo.
Sim.
Hoje, em Goiânia, há uma denúncia de Goiânia, que uma universitária foi violentada no campus da universidade. Ou no Piauí, um novo caso que já está nas redes sociais. Essa intolerância generalizada, o que está acontecendo com o nosso país, Ana?
Não está acontecendo, sempre aconteceu. Né? O país é um país machista, que quem manda no país são os brancos, ricos, heterossexuais e machistas. Quem não se encaixar nesse grupo é para ser dominado, segundo a visão deles. Parece uma coisa agressiva quando a gente fala. Quando eu faço esse discurso, você é muito feminista, feminazi, né? Mas a questão é que essa é a verdade. Qualquer pessoa dentro dos grupos excluídos que se sobressai, ela precisa ser abafada, ela não pode ter uma liderança. Por isso que as mulheres, quando vão para as ruas ou elas vão para as redes sociais, elas são chamadas de todo tipo, são desqualificadas. Quando elas vão fazer esse discurso em defesa daquilo que é certo, que é uma igualdade de direitos, são desqualificados. Porque é necessário desqualificar até a pessoa que foi violentada para que esses direitos nunca venham à tona.
Esse drama, então, está se tornando visível. Segundo você, a opinião do João, sempre existiu. É um fracasso das políticas públicas, nós precisamos mudá-las, transformá-las. De que maneira nós podemos abordar efetivamente essa solução para ela que seja resolvida?
Eu acho que não é um fracasso, eu acho que é justamente o contrário. A partir do momento que a sociedade brasileira começou a ter políticas públicas que visualizasse esses grupos que são excluídos, a classe dominante se incomodou com isso. Então, eu acho que é justamente o sucesso dessas políticas públicas que está incomodando as pessoas que não querem perder seus privilégios. Então, é preciso ter uma reação. Essa parte conservadora da nossa sociedade reage àquilo que a gente está começando a conquistar.
Eu concordo plenamente com o que a Ana falou. E veja, tanto as políticas públicas têm sido bem sucedidas, não que sejam isentas de críticas ou que não possam melhorar, mas tanto elas têm sido bem sucedidas e têm surtido efeitos positivos de visibilidade a esses grupos historicamente excluídos, que eu reputo como uma das principais causas dessa reação extremamente violenta, conservadora, oligárquica, que levou, inclusive, à deposição, ao afastamento da presidente da República de forma ilegal, ou seja, uma maracutaia, né, algo forjado, né, e empurrado goela abaixo da sociedade brasileira com o apoio dos grandes veículos de mídia, etc., e dos setores conservadores. Eu reputo essa reação, essa onda conservadora, essa reação conservadora, justamente ao incômodo dessas oligarquias que começaram a se sentir incomodadas ou acuadas justamente pelo maior protagonismo de direitos dessas minorias.
Padre Marcelo, em relação aos refugiados, há denúncias de violência contra as mulheres, contra as crianças? Chegam depoimentos falando da situação deles a respeito desse assunto?
Chega. Chega notícias de violência sexual, de violência no trabalho, né? Há muitos empregadores que pensam que porque são imigrantes, refugiados, podem ser explorados, né? Pensa-se assim, não, qualquer coisa serve, né? Tá bom para eles. Não, tá bom para quem está ganhando dinheiro, né? Tá bom para quem não está pagando os seus encargos. Então, muitas pessoas são violadas, né, violentadas sexualmente, violentadas no trabalho, e são violentadas também por pessoas que vão, por exemplo, na Caritas, nós fazemos o trabalho que fazemos gratuitamente para as pessoas. Nós temos um convênio com o Acnur favorece as ações que nós temos. E há advogados que exploram essas pessoas, cobram delas para encaminhar o seu processo para o governo federal, né, para o Ministério da Justiça. Também é outra violência que essas pessoas sofrem. Então, há muita violência que esses nossos irmãos sofrem.
É um aspecto interessante que a gente pode esclarecer, inclusive até para mim. É, quando eles chegam, eles têm o direito de encaminhar uma documentação para regularizar a sua situação no país. Isso, por exemplo, a Caritas faz?
A Caritas, ela não dá documento nenhum. Ela orienta a pessoa para que vá aos determinados órgãos para que ela faça o seu documento. Assim que a pessoa chega no Brasil, ela aproxima-se da Polícia Federal e pede refúgio, né? Ela solicita o refúgio, ela diz, eu quero pedir o refúgio. E a partir daí ela tem o direito de obter carteira de trabalho, CPF. E a partir daí ela tem o direito de ser atendida no Sistema Único de Saúde. A partir daí ela tem o direito que nós nacionais temos, os direitos universais temos.
Muito bem. Então, ela não é necessário contratar ninguém.
Não é necessário contratar ninguém.
Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu gostaria, me permita, mas eu gostaria de reforçar. Esse procedimento, toda a expedição de documentos, a solicitação de refúgio, eles são todos procedimentos gratuitos. Não se pagam taxas, não é preciso contratar advogado, despachante, ninguém.
E a pessoa não precisa passar na Caritas. Ela pode fazer isso por si mesma. Não é condição para o órgão governamental, seja ele municipal, federal, estadual. Não é critério que tenha passado pela Caritas. A Caritas, ela é um facilitador, né? Na Caritas nós temos funcionários que falam árabe, francês, inglês. Então nós conversamos com as pessoas e indicamos. E por vezes nós vamos com ela até o órgão, porque às vezes no órgão que ela precisa ser atendida, não tem pessoas, atendentes, que falam a sua língua. Mas a pessoa não precisa ir à Caritas. Ela pode fazer tudo isso sozinha.
É, Jó, há um aspecto interessante nessa questão do trabalho, em relação aos refugiados, que a sociedade identifica essas pessoas, até como o próprio Padre Marcelo falou, qualquer trabalho serve para elas. A maioria dessas pessoas que se deslocam para vir para o Brasil são qualificadas, são engenheiros, são profissionais liberais, são advogados, mas que não falam a língua e que também, além disso, não têm o seu diploma validado aqui no Brasil. E também, por isso, não conseguem exercer a profissão para a qual estudaram. Então, eu ouvi de muitos, como eu trabalho com o Instituto da Cultura Árabe, entrevisto muitos refugiados, ouvi de muitos deles, especialmente os árabes, que são qualificados, são engenheiros, têm as suas profissões, mas tiveram sua vida destruída no país de origem, tiveram que abandonar o país às pressas, ninguém vê uma casa explodir e vai arrumar mala, as pessoas têm que correr, tiveram que sair às pressas, não tem nem documentos, às vezes, a maioria das vezes, e quando chegam aqui que conseguem os documentos, tem uma dificuldade na questão da validação do diploma. Então, isso faz com que elas tenham que buscar alternativas. Muitos deles têm sido, e nisso o Brasil é um país abençoado, de verdade, porque como o brasileiro já se vira nos 30 aqui, tem muita criatividade, consegue vender coisa na rua, muitos deles estão abrindo food trucks ou fazendo experiências gastronômicas.
O Talal é o grande campeão,
aí abriu um restaurante.
Admirável.
E agora abriu um restaurante. É. Então, muitos deles estão se virando assim e com a cooperação da população.
É muito importante.
Inclusive com campanhas de financiamento coletivo que estão sendo ajudadas pelos brasileiros.
São criaturas humanas que saíram dos seus países, são qualificadas do ponto de vista intelectual, né? É. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse criamoam.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, eu sou o Betinho Frangella e estarei no Observatório do Terceiro Setor junto com a Isabela Galícia, todas as quintas-feiras às 14 horas, falando sobre esporte. Você conhece as modalidades disputadas nas Paralimpíadas? Quais as ONGs que se destacam no esporte da competição? Será que o Brasil está preparado para receber esse evento tão esperado? Não deixe de acompanhar aqui no Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nós estamos estreando hoje a nova coluna do Observatório do Terceiro Setor, falando em esporte. Tudo o que vai acontecer nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Você sabe quem são as instituições do terceiro setor que apoiam e utilizam o esporte como forma de inclusão social? Acompanhe todas as quintas-feiras aqui no Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos com a Isabela Galizia, que tem as informações.
O Projeto Rio 2016 é uma continuidade da ação promovida para a Copa do Mundo de 2014. O ciclo de capacitações sobre a proteção de crianças e adolescentes durante as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016 é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos e do Comitê de Mega Eventos, em parceria com o Unicef e com outras organizações, destinado a 640 profissionais que atuam na área da infância e adolescência. O objetivo é enfrentar as violações que são mais recorrentes em grandes eventos, como a exploração e o abuso sexual, o trabalho infantil, a situação de rua, o desaparecimento de meninas e meninos e o uso de álcool e drogas. E há quase 60 dias das Olimpíadas, a cidade do Rio de Janeiro ainda enfrenta complicações com atrasos de obras, devido a problemas entre a prefeitura e as construtoras. O custo estimado para a realização do evento chega a quase 40 bilhões de reais. Além dos atrasos, outro problema que está preocupando bastante os atletas e organizadores é o vírus Zika. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, lançou uma nota de recomendação de saúde pública para a prevenção da contaminação. A OMS recomenda que mulheres grávidas não façam a viagem para as áreas de transmissão do vírus, que todos usem repelentes e roupas claras e compridas, além da utilização de preservativos nas relações sexuais. Fique ligado no Observatório do Terceiro Setor. Voltaremos com mais boletins olímpicos na próxima semana, para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar no Rio 2016. Isabela Galizia para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, está aí a Isabela Galizia com as informações da Paralimpíada. Agora nós vamos conversar com a Josi Rocha, do Observatório do Terceiro Setor, que edita as nossas redes sociais. Boa tarde, Josi. Tudo bem? Opa! Ah, tem algum probleminha na linha? Tá me ouvindo, Josi? Não, caiu nossa linha. Daqui a pouco a gente conversa com a Josi. Vamos conversar com nossos entrevistados aqui. Mas, Ana, realmente, eu volto nesse assunto. Acordei hoje com um número de informações a respeito da situação das mulheres e de como tem crescido, né, essa violência sexual contra a mulher, de uma maneira assim impressionante, né? É aqui no Piauí, as campanhas, as denúncias feitas por toda a imprensa, parece que não surtem efeito, e isso é um aspecto cultural.
É que a questão é que a violência, ela não é só sexual, né? Ela acontece em todos os aspectos da vida da mulher, né? No mercado de trabalho, a mulher sempre ganha menos que o homem, ainda que esteja assumindo a mesma posição dentro de um local de trabalho. Dentro das próprias casas, as mulheres têm que fazer várias tarefas, ter jornada de trabalho diária. Após um dia de trabalho, ela tem uma jornada dobrada, que tem que cuidar dos filhos em casa. Não são todos os homens que dividem isso. Saiu um dia desse aqui, acho que no Globo, uma notícia, aí postaram no Twitter do Globo.
A inversão da manchete.
Assim, 34% das mulheres brasileiras não dividem as tarefas com os homens. Não é isso. A verdade é que os outros 76% dos homens não estão nem aí para dividir as tarefas com as mulheres, entendeu? Então sempre tenta se suavizar a situação para que os homens não se sintam incomodados, ou para que a classe conservadora, a classe alta ou os conservadores não se sintam incomodados. Ninguém quer falar muito a verdade. É a mesma coisa da questão da ditadura. Toda vez que você vai falar os mortos da ditadura, não, mas isso já houve anistia, é um passado. Não é um passado, é a nossa história. Se a gente não aprender, a gente faz de novo. Tanto faz de novo que está aí se repetindo. repetindo um monte de episódios que a gente já passou por eles.
Você destacou uma coisa importante.
Resistência, IML fraudando versões, fraudando laudos, etc.
Polícia aí batendo em menor de idade, arrastando aí pela rua durante uma passeata que deveria ser democrática. Então, então as questões são no ambiente, na nossa vida cotidiana. Então, não é só a violência sexual. Até chegar aquela violência sexual, a mulher já sofreu violência desde o minuto que ela nasce.
Já se banalizou e já se normalizou a violência.
Vamos destacar um aspecto importante da sua fala. Violência doméstica. A gente está elaborando uma pauta para tocar nesse assunto. É pouco falado, mas a violência doméstica é muito grande no nosso país. Sobretudo em alguns estados do norte e nordeste. Agora sim, novidades das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor com Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Uma das novidades dessa semana é que hoje à noite, às 19 horas, o Observatório promoverá a segunda palestra de um ciclo sobre comunicação e terceiro setor, e até serei eu que palestrarei hoje à noite. A ideia é dar dicas bem práticas de como as organizações da sociedade civil, principalmente de pequeno e médio porte, podem melhorar a sua comunicação através das redes sociais. O evento vai ser aqui no centro de São Paulo, perto do metrô República. E quem quiser mais informações, tem no nosso site, no Facebook, basta procurar pelo nosso ciclo de palestras.
Muito bem, esse lugar que você está falando é a sede do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo.
Isso. Tem também uma pesquisa do IDES, que saiu ontem, e que a gente cobriu o lançamento. Já está também no nosso portal a matéria falando dos principais dados. A ideia da pesquisa é mostrar o perfil do doador brasileiro. É um tipo de pesquisa inédito que traz desde quanto que doadores individuais doaram ao longo do ano passado, que foi mais de 13 bilhões de reais, que é um valor aí bem considerável, até a questão de quem é esse público. São pessoas com nível superior, de que faixa etária, é bem interessante também. E por fim tem a nossa campanha Eu Me Importo. Essa semana nós lançamos a décima imagem, que deve ser a última da campanha, e nós estamos falando das pessoas que sofrem violações de direitos humanos. Porque muitas pessoas não sabem exatamente o que são direitos humanos, tem até aquela visão de direitos de bandido e tudo mais, e a gente quis fechar a campanha falando que violações de direitos humanos acontecem o tempo inteiro, com pessoas que não têm acesso a itens básicos como água potável e alimentação, pessoas que não têm moradia. Então, também, a gente convida as pessoas a darem uma olhada no nosso Instagram e no Facebook, ver essa imagem, ajudar a compartilhar, a espalhar essa ideia de que a gente se importa, sim, com essas vítimas de violações de direitos humanos.
Tá aí. Muito obrigado pelas informações e vamos repetir o convite para os nossos ouvintes. Hoje nós temos a segunda palestra, né, de comunicação, falando das redes sociais, do Sindicato dos Jornalistas, que fica ali na Rego Freitas.
Deixa eu pegar aqui o número, um minuto. Fica bem pertinho do metrô República.
Ao lado ali da Igreja da Consolação, no final, no início da Consolação ali, tem a igreja, quase na esquina, é o Sindicato dos Jornalistas. Começa às 19 horas, é isso?
Isso mesmo.
Muito bem. Espero que vocês estejam lá. Um abraço, Josi, até a próxima quinta.
Um abraço, até a próxima.
Pois é, Padre Marcelo, dois aspectos importantes, né? Espero que você curta a nossa página a respeito dessa nossa campanha contra a violação de direitos humanos desta população invisível, né? Que não aparece, mas que sofre, que é a população de baixa renda e que tem diariamente no seu cotidiano negado os seus direitos básicos, né?
Muitas pessoas são violadas nos seus direitos ou violentadas e não sabem que não deveria, que não poderia, que é um desrespeito. Quando a Igreja Católica fez, há 2-3 anos atrás, a campanha da fraternidade sobre o tráfico de pessoas, muitas pessoas descobriram ali que tinham sido traficadas. Olha só, né? A desinformação é tão grande, né? Ou a cultura, né? Como a gente já falou aqui, é tão, às vezes, permissiva que isso é normal, né? É normal. Por exemplo, na República Democrática do Congo, algumas mulheres, ou talvez muitas mulheres, acham normal ser violentada pelo seu marido, né? Isso tá no cotidiano dela. E aí nós vamos ajudá-la a descobrir que isso não é relação, né? Isso é violência, isso não é amor, né? Pode até ser dependência. E aí é um outro trabalho, né, que nós tentamos fazer sutilmente, porque ela também traz a sua cultura e nós não vamos impor a nossa. É, mas são aspectos que a gente tem que levar em consideração.
Como é reconstruir a vida dessa criatura humana feminina depois dela ter sofrido violência boa parte da sua vida?
Olha lá, né? Acho que isso é muito difícil para mim e para você responder, né? Porque a alma feminina é muito diferente, né, da nossa, né?
Talvez seja a Ana. Como é uma mulher que passa na violência doméstica, sofre vários e vários anos, aí acontece alguma coisa no país dela, ela vem como refugiada no Brasil. Como é ajudar essa mulher a mostrar que ela tem um direito básico de dizer não a respeito, não até nas relações sexuais que alguém, até o próprio marido, deseja manter com ela?
É complicado porque as pessoas, mesmo aqui no Brasil, né, a gente tem pessoas de diferentes crenças, diferentes religiões, que acreditam que tem que se resignar, né, perante a algumas situações, dependendo daquilo que acredita. Né. Então, uma pessoa vem de outro país, às vezes ela tem uma outra religião, e aquilo que para a gente significa a liberdade da mulher, para ela pode não ser. Então, tem que ter muito cuidado como vai tratar esse tema. Porque mesmo no caso de mulheres, por exemplo, que tem que cobrir o rosto, que a gente acha, ah, é uma violência. Que a mulher... Não, às vezes aquilo é só uma questão de identidade. Ela quer ser identificada por aquele véu, na crença que ela acredita. Então, tem que ter muito cuidado com uma borda. É uma questão muito complicada, porque, como o padre falou, para aquela mulher, naquele país que ela vive, naquela sociedade, naquela cultura da qual ela faz parte, aquilo pode ser algo considerado normal. E para ela, um valor até. Então, para ela chegar numa outra sociedade, como a nossa especialmente, que tem carnaval, que tem nudez na TV o tempo todo, que também, apesar de a gente achar que a mulher no Ocidente é uma mulher super liberal e livre, não é. Porque a gente está à mercê de ficar magrinha para agradar o homem.
A gente confunde, aparecendo. Então,
a gente também, com a nudez é explorada, a sexualidade da mulher é explorada. É. Então, em qualquer ângulo que você olhar, a mulher também é explorada aqui no Ocidente.
Isso é importante destacar, porque assim, a gente escuta muitos estereótipos. E uma vez, uma muçulmana, eu estava conversando com ela sobre a vestimenta que só deixa os olhos de fora. Não a burca, né, mas a vestimenta que só deixa os olhos de fora. E a gente estava discutindo sobre o ponto de vista do multiculturalismo. É uma professora da Universidade de Beirute, e ela estava me falou, olha, a boa parte das mulheres muçulmanas não cobrem, né, o corpo inteiro, por determinação, por imposição do marido, né? Não, elas a cultura fala que elas estão preservando o corpo delas para o marido, para a pessoa com quem ela escolheu, né? Então assim, só para mostrar essa inversão. Né? O que para nós a gente normalizou, né? A mulher ter que se mostrar a sua volúpia, mostrar o seu corpo, se anunciar, vamos dizer assim, né? E muitas, inclusive, internalizam, falam, vou mostrar para todos para eu poder escolher. É o contrário, ela se preserva justamente para quem ela escolheu.
Para quem ela escolheu,
né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso mesmo.
O que também não significa que a pessoa que anda toda coberta não é violentada.
Exato.
Porque aí também vem aquela questão aqui no Brasil de que, ah, você foi violentada porque estava de shortinho. Não. Inclusive mulheres cobertas são. Então, só para não confundir, as pessoas não acharem que a gente está...
Defendendo a cultura do estupro, exatamente. Né?
Daqui a pouco a gente continua essa discussão. Interessante, agora ouvir as atualidades, as notícias do dia com a Natália Oliveira. Natália, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Mais de 100 moradores de rua morreram nas ruas e marquises de São Paulo desde março deste ano, segundo o Instituto Médico Legal IML. Do mês de março até o dia 15 de junho, foram 113 vítimas. Desde a semana passada, 6 pessoas em situação de rua foram encontradas mortas na capital. De acordo com o IML, todas elas tinham doenças, problemas respiratórios, como a pneumonia, pioram com as baixas temperaturas, mas o frio não foi a causa dos óbitos. A suspeita de que o frio tenha causado as mortes recentes levou o Ministério Público a abrir um inquérito para investigar as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo em relação aos serviços prestados à população de rua. A prefeitura não confirma as mortes pelo frio e diz que 79 locais na cidade recebem moradores de rua. A prefeitura ainda disse que iniciou a operação Baixas Temperaturas no dia 16 de maio, que intensifica o trabalho de abordagem quando a temperatura chega a 13 graus ou menos. Em média, são encaminhados para locais protegidos 11 mil pessoas por dia. Os servidores da Fundação Procon SP estão em greve desde o dia 8 de junho. Parte dos trabalhadores está realizando uma manifestação nesse exato momento, aqui na escadaria do Prédio Gazeta, na Avenida Paulista. Nos últimos anos, eles vêm experimentando arroxo salarial, defasagem de aproximadamente 40% em seus ganhos e estão lutando pela reposição das perdas salariais. Eles lembram que há quase 2 anos seus salários não sofrem qualquer alteração, sendo corroídos pelos altos níveis de inflação e do custo de vida. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, obrigado Natália e até a próxima quinta. Muito bem, muitas perguntas chegando aqui.
Posso só fazer um parênteses? Com relação à reportagem que a Natália nos trouxe, eu gostaria de publicamente solicitar ao Ministério Público que sim, investigue e abra o inquérito civil público para avaliar como a Prefeitura de São Paulo tem lidado com a população em situação de rua, com a questão da disponibilidade de albergues, etc. Mas faça isso em relação ao governo do Estado também, porque nós temos albergues estaduais que muitas vezes são os que contêm as regras mais excludentes, mais impositivas, então que não se faça só com relação ao município de São Paulo, mas também ao estado de São Paulo também.
Muito bem lembrado, eu quero destacar rapidamente o sucateamento da matéria que ela falou, né? Do PROCON. Há alguns anos o PROCON vem caindo a qualidade de atendimento e a gente sabia por quê, agora já está explicado. Os baixos salários dos seus funcionários. Muito bem. As perguntas, sim, agora a produção... Me atenta, várias perguntas chegaram. Olha, o Carlos Augusto, lá da Casa Verde, o final do telefone é 0576. Vamos ter as Olimpíadas. Não há como algum terrorista junto com os refugiados e assim eles serem mais estigmatizados com o preconceito? Ô Carlos, eu acho que você entende isso, mas é isso mesmo. Não há como algum terrorista vir junto com os refugiados e aí aumenta o preconceito em relação a eles? João, rapidamente, por causa de alguns daqueles...
Rapidamente, não, e me desculpe, com todo respeito, é um lugar comum, extremamente preconceituoso, achar-se que o refugiado pode ser um terrorista disfarçado, ou que, pelo fato de estarem vindo muitos refugiados de origem muçulmana, ou de crença muçulmana, pode ter algum refugiado inserido nele. Meu caro, me desculpe, mas o pior tipo de terrorismo é a fome, é a exclusão social, e não o terrorismo propagandeado por pessoas oriundas dos Estados Unidos da América e da Europa, por exemplo.
Padre Marcelo, a Márcia Cristina, do bairro do Limão, final do telefone 7181, há algum trabalho psicológico junto aos refugiados para que não se sintam sem pátria e sem história? Tendo que fugir dos seus lares, do seu país de origem?
Sim, a Caritas mantém entre os seus programas de trabalho um departamento que é o Departamento de Saúde Mental. Ali, com psicólogos, psiquiatras, nós ouvimos as pessoas que têm mais dificuldade, né, que têm o trauma ou o pós-trauma sofrido durante a sua perseguição. E alguns atendimentos nós fazemos ali e dali mesmo a pessoa consegue se manter o seu equilíbrio. Outros nós encaminhamos para serviços públicos, onde tem melhores condições. Mas temos sim, essa é uma preocupação e muitas pessoas, né, a maior parte mulheres, tem muita dificuldade.
Muito bem. Hoje nosso programa está muito corrido, mas o médico Marcos Kissel, que é o nosso colunista, ele é consultor estratégico e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Boa tarde, Marcos, tudo bem?
Oi, como vai? Tudo bem?
Marcos, nessa semana, o IDES lançou uma campanha para identificar o perfil, né, do doador, né, da pessoa que contribui. Que importância tem essa campanha nesse momento para o terceiro setor?
Olha, você sabe que o terceiro setor às vezes corre atrás do prejuízo causado pelo Estado, né? No caso específico do Brasil, há quanto tempo a gente recebe os nossos irmãos aí bolivianos, os nossos irmãos chineses e coreanos que entram pelo Paraguai, e eles entram nessa massa de escravos trabalhando em condições desumanas no Brasil há muitos anos, né? Com a recente, eu diria recente, decisão do governo de dar os vistos, principalmente para os haitianos, nós também ajudamos aí a criar a indústria do coiote, né? Um grande número de casos que realmente o interesse econômico em trazer as pessoas talvez seja maior do que a nossa capacidade de entender o que, que representa o refugiado, né? E as ONGs estão aparecendo, as ONGs estão tentando resolver o problema, né? Tem uma importante aqui em São Paulo, que é a DUS, o Instituto de Reintegração do Refugiado, que está tentando fazer um esforço importante e capacitar, treinar, discutir o potencial do refugiado e fazer com que os seus próprios ativos, né, como pessoa humana, possa ser importante para a sua sustentabilidade e inserção na sociedade brasileira, né? Mas isso me traz sempre um problema, e você acabou de dizer o que, que representa a exclusão social do nosso refugiado interno, que são os moradores de rua, né? Nós temos aí uma massa de população visível, que nesse inverno parece que ficou mais visível, mostrando o descaso do poder público e a sociedade civil tentando contemporizar a questão da maneira que ela consegue fazer, né? E a gente sabe que não é dando sopa e cobertor que nós vamos resolver o problema, né? O que a gente está percebendo é que esse flagelo interno, né? Pelas informações que a gente tem, ele está subindo aí a uma proporção muito diferente da proporção do crescimento da própria população, né? Um dado importante que foi feito pela FIP no ano passado, né? Ela mostrava que nos últimos 15 anos, o crescimento da população de rua foi de 85%. Um crescimento populacional que ficou em torno de 4,5% a 5%. Portanto, nós estamos pondo mais gente na rua do que era esperado numa metrópole que nem São Paulo. E não é uma questão do atual momento da economia... Ou da
foi situação. A onda neoliberal dos últimos 30 anos, né, que
pois é,
varreu o mundo.
Mas isso que é a contradição do Brasil, né? Nós estamos funcionando para ajudar os refugiados e com, acredito, com a melhor das intenções... Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa parcela de brasileiros que nós simplesmente esquecemos, né? E nós estamos vivendo aí os dramas de São Paulo, que eles estão morrendo nas ruas. Você não vê nenhuma manifestação maior, política, ninguém está indo para a rua para reclamar sobre isso, ninguém está pondo as autoridades contra a parede. Então, o que a gente está assistindo é uma certa passividade, como se o problema já tivesse sido entrado na rotina do brasileiro.
Marcos, e por que isso acontece?
Olha, eu acho que o primeiro grande fator é você não ter nas próprias ONGs que possam se manifestar de uma maneira mais unida, mais funcionando como uma área de interesse e dando voz e dando presença àqueles que por si não têm condições de ter voz ou presença. Simplesmente nós não estamos vendo ninguém indo para a rua fazendo campanha com relação ao morador de rua. Nós simplesmente estamos assistindo o desleixo do governo e do pessoal público e tendo o terceiro setor funcionando de maneira assistencialista. É a sopa, é o colchão, é alguma coisa que eu dou. Eu tenho a impressão que a própria sociedade brasileira tem que sofrer um tranco, tem que realmente se preocupar com o nosso vizinho, né? Isso mostra um pouco como é que nos dados do World Giving Index, né, que foram publicados no último ano, o Brasil vem progressivamente caindo no seu senso de solidariedade, né? Nós, da posição que a gente ocupava, que era 54, hoje nós estamos na posição 104 no mundo em termos de solidariedade. Quer dizer, isso faz com que a gente fique extremamente preocupado, porque a crise de valores que a gente está vendo na corrupção, está vendo no governo, nos políticos, etc., nós não estamos vendo a crise de valores que a própria sociedade está tendo, principalmente no atendimento daqueles que têm necessidades agudas como morador de rua, né?
É verdade. Olha, eu no início da sua fala, eu, e perguntei da pesquisa do IDES, mas na próxima semana eu quero que...
É, eu posso te dar mais detalhes.
Você conta na próxima semana detalhes da pesquisa e por que essa queda, né, nesse ranking, né? É, você provavelmente colheu dados, o IDES colheu dados nessa pesquisa a respeito dos doadores.
Isso.
Se esse número cresceu, diminuiu. Na semana que vem eu gostaria que você fizesse uma radiografia da pesquisa e contasse para os nossos ouvintes e também para os gestores, né, das pequenas, médias e grandes organizações de interesse social, de como poderá motivar o brasileiro a voltar a ser solidário.
E eu só posso te dar uma informação que não aparece como preocupação do brasileiro, como um ente que poderia receber doação, um morador de rua.
Olha,
então isso é uma coisa.
É um programa
grave,
real, que nós estamos vivendo agora, né?
Isso, e como não aparece o refugiado.
Olha só.
Muito bem. São áreas da sociedade duras que não estão recebendo atenção do nosso financiador privado, né?
Voltaremos a falar sobre isso na semana que vem, Marcos.
Se Deus quiser, um abraço.
Para você também, um grande abraço. Esse foi o nosso colista, Marcos Kissel. Muito bem, continuamos com o programa.
Rapidinho, corrigir uma coisa, me desculpe, mas é necessário que se diga. A concessão de vistos humanitários, tanto para haitianos quanto para sírios no Brasil, não é um incentivo à indústria do coiote, ao contrário. Claro. São medidas adotadas justamente para coibir a atuação desses traficantes de pessoas.
Olha, você viu que o programa foi bom hoje, né? Passou rapidamente o tempo, nós estamos 14 horas e 55 minutos. Eu tenho 5 minutos para fechar, 3 perguntas e as considerações finais dos dois convidados, além da Ana Rogers. Muito bem. A Regina Santos, da Santa Cecília, final do telefone é 1330. O homem, ou alguns, tratam a mulher como propriedade. Isso muitas vezes leva à violência. O casamento, de papel assinado, não é um termo de posse? Casei agora, você é minha? Ana, 2 minutos para responder isso. Você casou, agora você pertence a alguém. O casamento não é um termo de posse na sociedade?
Não deveria ser. Não, não deveria ser, não é. Depende do, o casamento é um acordo entre duas pessoas que convivem juntas, que se respeitam, e dentro deste acordo, que querem formar uma família, seja ela homem ou aqui, assim, dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, eles querem formar uma família e construir juntos. Então deve ser um acordo.
Muito bem. Eu tenho 2 perguntas, a Roberta Costa, de Genópolis, e a Maria Augusta, de Cerqueira Acesso. Eu prometo encaminhar os nossos convidados, porque senão eu não tenho as considerações finais dos dois. Eu começo com você, João. É um problema dos refugiados que a gente precisa resolver, e você verá muitas vezes aqui para tocar nesse assunto, alertar a população, discutir políticas públicas para a gente resolver esse problema, que vai ser constante, porque o Brasil é um país solidário e tem que receber essas pessoas com dignidade.
Sim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o apoio da sociedade, essas medidas pontuais, dar cobertor, dar sopa, dar acolhimento, dar atenção, dar palavra, dar um abraço, dar visibilidade, seja um brasileiro, seja um estrangeiro, seja uma pessoa em situação de rua, seja um refugiado, não exclui a mobilização e a pressão em cima das autoridades públicas, etc. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Padre Marcelo.
Isso mesmo, João. Muitas de nós estamos no atendimento. E no atendimento, por vezes, a gente não tem tempo para fazer a pressão por política pública. E eu gostaria de lembrar que todos nós estamos na campanha do agasalho. Qualquer paróquia da Arquidiocese de São Paulo, você pode levar o seu cobertor, o seu agasalho, você pode levar diretamente ao teu irmão que está na rua.
Muito bem. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Ana,
boa tarde, até a próxima quinta. Vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada, mas um dia serão tudo. Serão homens. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.